Olá, bem-vindo ao podcast Serial K. Se você é novo por aqui, peço para que você me siga no Instagram, @podcastserialk, onde lá tá na biografia um link para você ver todas as plataformas de streaming em que estamos disponíveis. É importante também seguir o Instagram, que muitas vezes eu faço alguns textos para explicar sobre a linha cronológica sobre o serial killer e fica um pouco mais fácil o entendimento. Então, caso você queira saber mais, vai no Instagram, @podcastserialk. Lá também tem um link para o nosso Facebook e para o nosso Apoia-se. No episódio de hoje, iremos falar sobre John Wayne Gacy, um serial killer dos Estados Unidos que nasceu em 1942. Vamos começar pensando sobre sua família. O seu pai, ele era alcoólatra e ele teve um grande impacto na vida de John Wayne. Ele tinha uma personalidade, o pai, de baixa autoestima e ele se sentia inferior a todo mundo, inclusive em relação ao filho. E ele desprezava muito homossexuais e políticos. Ele tinha que ser melhor que todo mundo para ele se sentir bem. E não era se sentir bem somente para as outras pessoas. Para o John Wayne Gacy, o filho, também era importante ele se sentir melhor que ele. E com isso o filho foi adquirindo algumas características do pai que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Pra amenizar a situação de briga entre o pai e o filho, a mãe dizia que o pai estava com um tumor muito grande na cabeça, um tumor que geraria muitos problemas e que se ele ficasse muito nervoso, esse tumor podia se romper e seu pai podia ir a óbito. Então, amenizando a situação, o filho não discutia com o pai. E depois de um tempo, o pai esquecia da briga como se nada tivesse acontecido. Tudo que o pai achava que era errado, ele punia as pessoas, tanto o filho quanto a mãe. Então, pelo fato do pai achar que ser gay era um erro, ele batia muito no filho. E algumas vezes ele bateu na mãe também, e acabou que o John Wayne também viu a mãe sendo agredida pelo pai. E isso gerou muitos transtornos mais pra frente na história dele, moldou muito da sua característica. Sua vida escolar tinha um bom rendimento, onde ele tinha um bom relacionamento com as professoras, suas notas eram na média, nunca teve muitos problemas. Depois que terminou o ensino médio, ele foi para Las Vegas para conseguir um emprego. Em 1964, John Wayne Gacy casou pela primeira vez e teve dois filhos. John Wayne sempre foi um exemplo de cidadão, porque ele se engajava em muitas questões. Inclusive, ele se vestia de palhaço para ajudar em festas de criança, mas ao mesmo tempo, ele colecionava jovens vítimas e punia essas vítimas. Ele se divorciou em 68, depois das primeiras acusações, que era de molestar meninos. Então, acabou o seu relacionamento. Casou-se novamente em 1972. A vida social dele era muito intensa e problemas de interesse sexual pela esposa, ele se divorciou de novo em 1976. Sua vida política seguia ótima, ele estava tentando entrar pelo Partido Democrata para concorrer a cargos e teve novas acusações de molestar crianças. Ele começou a ter problemas em relação ao partido e aí ele foi cortado fora do partido e foi onde começou os homicídios. Como John matava suas vítimas? Ele atraía as vítimas para sua casa, prometendo emprego na construção civil que ele tinha ou pagamento em troca de sexo. E ali, as vítimas eram algemadas. A maioria das suas vítimas sofria ataque sexual e era torturado e estrangulado por uma corda que ficava apertada por intermédio de um machadinho, como se fosse um garrote. E ele gostava de ler passagens bíblicas enquanto isso. A maioria das vítimas eram mortas na parte da tarde, entre as 15 e as 18 horas. John se vestia com seu alter ego, que era o palhaço Pogo, enquanto torturava suas vítimas. Para não ouvirem os gritos das vítimas, ele colocava uma meia ou uma cueca na boca delas. Isso era uma assinatura. É a assinatura desse serial killer. Era roupas de baixo na boca de suas vítimas ou garganta. Ele já chegou a matar mais de uma vítima por dia. Para a pista de assassinato, foi uma vítima que não foi a morte, que conseguiu começar a investigação. Jeffrey Hingel, que na época tinha 27 anos. Em março de 1978, Jeffrey pegou carona com um sujeito, que era gordo e sorridente, e tinha um Oldsmobile preto, um carro. No meio do trajeto, o motorista agarrou e colocou um pano com muito clorofórmio pra ele, porque assim o cara era inconsciente, e sempre que ele recuperava dentro do carro, ele era sedado de novo pelo Gacy. Então ele acordou no dia seguinte, no meio do Lincoln Park, sem saber o porquê estava ali, e viu que estava com muitos hematomas e queimaduras pelo corpo. Ele foi para o hospital e ficou internado alguns dias. Ele sofreu alguns danos irreparáveis no fígado por causa da inalação do clorofórmio, que isso em grande quantidade causa problemas hepáticos. Mas a memória dele era muito fraca. Ele não conseguia se recordar exatamente do que tinha acontecido. Ele só lembrava que tinha sido abusado sexualmente em uma casa e de ter apanhado de chicote. Os indícios eram muito fracos para conseguir apontar quem era o estuprador, né? Quem era o que estava cometendo esse crime com o Ringo. Depois de quase um ano do episódio, Ringo conseguiu lembrar de uma avenida que ele passou durante o sequestro. Então ele não pensou muito, ele só foi e ficou alguns dias esperando um Oldsmobile preto passar por ali. E, obviamente, que o carro passou por ali e o motorista estacionou aonde? Na casa de Gacy. Então Ringo sabia mais ou menos quem era. Então ele deu uma queixa crime contra o abusador. Então foi o caso do Ringo, fez com que começasse as investigações em cima de Gacy. Gacy guardava os corpos das suas vítimas debaixo da sua casa. Mas quando ele foi confrontado pelos policiais, ele falava que era o seu alter ego que matava as pessoas, que era o Jack Hanson. Nunca foi confirmado pelos 13 psiquiatras que ele tinha múltiplas personalidades. Tanto é que em alguns depoimentos para a polícia ele dizia frases do tipo pergunta pro Jack ou pergunta pro outro, que ele queria se referir a outra personalidade que ele tinha. Ele chegou a dizer que tinha 5 tipos de personalidade. Quando ele terminou o diagrama dos corpos, do local dos corpos, ele meio que desfaleceu, é como se ele tivesse saído de si, e aí ele falou que o Jack que tinha feito esse diagrama e não ele. Então ele alegava nas memórias em que ele não tinha assassinado todos aqueles meninos, só 5 deles, dizendo que parecia que ele era uma testemunha das coisas que tinham acontecido, que não era ele, era o seu alter ego, Jack. Essas desculpas de personalidade nunca foram válidas para os médicos, para os policiais, nem para advogado nenhum. Eles alegaram que era apenas uma tentativa de fugir da pena de morte. Os exames feitos, relatado no livro que eu usei como base, o Serial Killer da Ilana Kazoy, tem relatos de alguns médicos e como eles deram o laudo médico em relação a John Wayne Gacy. Dr. Thomas Eliseu, ele pediu para que Gacy desenhasse o desenho de um homem do pescoço para baixo. Mas o Gacy se negou a desenhar, pois ele dizia que era algo ruim, que tinha que manter longe, e ele se negou a desenhar. Com o Dr. Robert Trinsman, ele desenhou o corpo todo, o Dr. Robert pediu, ele acabou desenhando, e a análise do médico viu que a mão esquerda estava muito cheia de detalhes, e a mão direita muito pequena e com uma luva. No laudo médico, o lado direito era o seu lado masculino e o esquerdo era o lado feminino do John Wayne Gacy. E ele relatou isso como uma dificuldade na identidade sexual. Porque o médico, Dr. Robert, também pediu para ele desenhar uma figura feminina. E foi feita uma mulher com aparência masculina e braços largos, como se fosse um jogador de futebol americano. Neste desenho, a mulher usava um cinto com duas voltas e pontas caídas sobre sua área sexual. E o doutor considerou isso uma ansiedade sexual. Todos esses laudos médicos e esses testes são feitos a partir de testes de desenho e são reais. Dr. Robert também pediu para ele desenhar qualquer coisa e Gacy preferiu desenhar sua casa. Tinha muitos detalhes de tijolos e isso indicaria perfeccionismo e compulsão. Todos os outros 7 psiquiatras concordaram que Gacy era inconsistente e contraditório. Mas nenhum disse que ele realmente era um portador de múltiplas personalidades. Também temos alguns laudos de outros médicos, como o Dr. Lawrence, que laudou o Gacy como pseudoneurótico esquizofrênico paranoico. Dr. Eugene, que laudou como sociopata. E Dr. Robert Rafeman, que laudou ele como narcisista e mentiroso patológico. O início do julgamento de Gacy começou em 6 de fevereiro de 1980, e a defesa do assassino legou insanidade, e a acusação, sanidade, maldade e premeditação. Foram ouvidas pelo juiz 60 testemunhas, dentre eles médicos, que negaram sua insanidade e que alegaram que ele sabia a diferença entre o certo e o errado, contradizendo tudo que a defesa estava tentando falar, que ele não tinha noção da realidade. A primeira testemunha a favor de Gacy foi Jeffrey Ringel, e esperava-se que ele fosse de acusação e não de defesa. E quando foi testemunhar, ele testemunhou que o Gacy, ele era lúcido. Foi bem curto a sua fala, porque durante os detalhes do ataque sexual que Gacy fazia e a tortura, Ele começou a passar mal e vomitar incessantemente o Rangel, e com isso ele foi descrito como não apto a continuar no tribunal. E aí parou porque ele não tinha emocional para continuar relatando. A defesa escolheu alguns amigos e alguns próximos de Gacy para falar que ele era um bom cidadão, que ele tinha uma inteligência brilhante, que ele ajudava e até se vestia de palhaço muitas vezes para ajudar em festa de crianças. E isso só deixou as coisas mais complicadas para a defesa dele. Também foi chamado alguns psiquiatras para dar o próprio diagnóstico, e todos eles declararam que Gacy era esquizofrênico e sofria de múltiplas personalidades e comportamento antissocial. Declararam que ele era um doente mental que não podia entender a magnitude dos seus crimes. Demorou apenas 2 horas para a deliberação, para que o júri decidisse em quem acreditar. E John Wayne Gacy foi considerado culpado da morte de 33 jovens e recebeu a pena de morte por injeção letal. John Wayne Gacy foi levado para Menard Correctional Center, em Illinois, e ficou anos lá. Depois de anos de apelações, ele foi executado. Durante os 14 anos que John Wayne ficou na prisão, ele sempre teve a mesma rotina. Ele aguardava às 7 horas da manhã, esfregava o chão da cela, olhava suas correspondências, que eram volumosas, e trabalhava em suas pinturas. Ele ia para a cama às 3 da manhã e já tinha anotado todas as ligações telefônicas, visitantes e carta recebida, assim como cada pedaço de comida que ele havia ingerido. E essas anotações eram por causa da sua obsessão. John Wayne fazia muita pintura artística, e o tema principal dele, obviamente, que era palhaços. E muitas pessoas pagavam caro por suas pinturas. Tanto é que ele recebeu até 20 mil dólares pintando. Ele também pintou artistas como Elvis Presley, alguns personagens da Disney, que os seus preferidos eram Roger Rabbit e a Branca de Neve e os Sete Anões. Ele também pintou alguns criminosos como Charlie Manson, Al Capone e John Dillinger. Chegou a ganhar mais ou menos 140 mil dólares com a arte que fazia lá no presídio. Ele ficou tão conhecido que habilitaram para ele um número de telefone de 0900, no qual era possível ouvir algumas mensagens gravadas com sua voz falando sua inocência. E as pessoas pagavam R$1,99 o minuto. E muitas pessoas ligaram para ouvir o que ele estava falando. Com o decorrer dos anos, esperando a apelação dos seus advogados, Gay se divorciou, fez psicoterapia, tentou suicídio e tornou-se alcoólatra. A morte de John Wayne Gacy aconteceu em 10 de maio de 1994. Ele recebeu a visita da família e dos amigos na penitenciária que ele estava. A última refeição também foi escolhida por ele, que foi o frango frito do Kentucky Fried Chicken, no qual ele era dono, camarão, batata frita e morango. Às 9 horas, pediu para que todos os familiares e amigos se retirassem, mas ele podia ficar até às 11 horas em companhia de algum ministro religioso se ele tivesse vontade. E mais ou menos nesse horário foi onde começou os preparativos. Foi oferecido a Gacy um sedativo, à meia-noite e um, e ele foi retirado da cela, amarrado a uma maca. As últimas palavras que John Wayne disse foi "Kiss my ass". No português, beije minha bunda. A identidade dos executores, em casos de pena de morte, é sigilosa e é um trabalho voluntário. Todas as testemunhas da execução viram através de uma janela a primeira dose de solução sendo injetada, depois o anestésico. Depois foi colocado o brometo de pancorínio, que começou a entrar nas veias, e esse brometo ele serve para o aparelho respiratório parar, para ter uma parada respiratória. E depois colocou o cloreto de potássio, onde teria uma parada cardíaca. O processo não ia demorar mais do que 5 minutos, mas levou mais ou menos 18 minutos para John Wayne morrer, porque o tubo pela qual o soro estava passando ficou entupido, o Gacy bufou e ficou acordado. Então, os antecedentes, as pessoas que estavam lá dentro da câmera, onde ia acontecer a morte de Gacy, fechou as cortinas e aí conseguiram desentupir o tubo, porque acabou trocando por outro. John Wayne chegou a acordar, mas acordou bem rápido, abriu o olho e já fechou. E aí o John Wayne foi a óbito. Todas as redes de rádio e televisão estavam lá no local, além de pessoas que estavam ali, na qual todo mundo estava esperando a morte de John Wayne Gacy. Foi praticamente um circo o que estava acontecendo, como se fosse até mesmo um show de rock. As pessoas com camiseta, com escrito meus pais vieram execução de Gacy. Tudo aconteceu exageradamente do jeito que o palhaço queria, que ele dizia também ser seu alter ego. Muitas pessoas subiram no ombro de seus acompanhantes, como se fosse um show ali, dizendo que o monstro estava morto. Pouquíssimas pessoas estavam lá para protestar contra a pena de morte. Em 1998, 20 anos após a morte de Gacy, foi feito algumas buscas em um local perto da onde a mãe dele morava. E vários investigadores relataram que acredita que foi muito mais do que 33 jovens na qual ele torturou e matou. Porém, não apareceu nenhuma prova a mais e nenhum corpo a mais. Existe um documentário que foi feito no Canadá em 2010, que é chamado de Mr. Gacy, ou em português, Caro Sr. Gacy. É um filme que está disponível no YouTube, que você pode assistir legendado. E esse filme, ele relata um pouco a história de Gacy. É um suspense, é considerado um suspense, não uma biografia. Mas tá disponível para quem quiser assistir. É impossível falar de John Wayne Gacy sem falar de Jason Moss. Jason Moss tinha 18 anos, em 1990, mais ou menos. Ele queria muito seguir a carreira no FBI. Então, para ele conseguir essa carreira, para ele querer um pouco mais de experiência, ele queria entrar em contato com alguns dos serial killers famosos, como Charles Manson, Richard Ramirez, Henry Lee Lucas, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. Porque ele queria isso como parte do trabalho da faculdade que ele estava fazendo em Las Vegas. A intenção de Jason Moss era ele conseguir confiança do serial killer e com isso solucionar algum dos crimes que ainda estavam sendo investigados. Jason fez muitas pesquisas sobre a vida e carreira dos assassinos, assumiu algumas personalidades nas cartas que ele entregava para esses assassinos, para que os assassinos vissem o interesse nele. E ele conseguiu manter contato com alguns assassinos da sua lista, se fazia passar como um candidato e substituto da vítima, ou querendo ser um seguidor, um discípulo, alguma coisa do tipo, e ele conseguiu. Porém, com Gacy, ele conseguiu um pouco mais da relação. Ele conversava direto com o Gacy. Eles iam conversando por cartas no começo, depois eles começaram a conversar por telefone, até que o Jason decidiu visitar o Gacy, e o Gacy aceitou, porque o Jason, ele passava como um homossexual inseguro e ingênuo, que era facilmente manipulável. E acabou que foi exatamente assim que aconteceu. Então, Jason foi lá, no presídio em que ele estava. Ele foi conduzido até uma sala na qual o Gacy estava, porém não foi uma visita em que os policiais ficaram próximos. Os policiais ficaram em outra sala e o Jason percebeu que as câmeras de segurança estavam viradas para a parede. Então eles conseguiam conversar sobre o que quisessem. Gacy, ele sempre deixou muito claro que quem estava no comando da situação era ele. E ele conseguiu manipular Jason o tempo todo. E durante essa entrevista, o criminoso humilhou, torturou o rapaz psicologicamente. E após ameaçá-lo fisicamente, disse que tinha o poder de matá-lo a qualquer momento. Gacy deixou explicitamente a vontade de fazer sexo com Jason. E quando o assassino começou a ficar muito mais agitado e Jason não conseguia fugir, que ele já tinha sido pego nessa isca de Gacy, um guarda apareceu e aí Jason saiu da sala. Depois disso, o Jason cortou o contato com Gacy, nunca mais entrou em contato. E aí Gacy foi levado à pena de morte, foi executado. E depois dessa experiência traumática que Jason teve, ele lançou um livro, porque ele acreditava que esse livro ia ajudar ele a melhorar a sua vida, porque ele ficou com o psicológico muito abalado. E o livro se chama The Last Victim, ou A Última Vítima, mas ele nunca superou o trauma de se encontrar com o serial killer, que ele achou que ele daria conta. E em 2006, o Jason cometeu suicídio. Alguns pesquisadores, alguns investigadores dizem que o Jason Moss foi a última vítima de John Wayne Gacy. Esse foi o podcast dessa semana. Espero que você tenha tirado o melhor proveito possível. Eu faço os episódios normalmente no final de semana e lanço eles de segunda ou terça-feira. Caso você não tenha ouvido os outros, você pode ouvir nessa mesma plataforma de streaming que você está ouvindo esse aqui. E eu espero você aqui semana que vem.